nossa parasha, Noach, nós encontramos um assunto muito interessante, que todo mundo conhece, a história de Noach. O dilúvio, a arca, certo? Os animalzinhos, a história mais famosa com o pós-dilúvio, com o filho de Noach, certo? Essa parasha é muito...
Você está falando do vinho, né?
É?
Do vinho.
Do vinho de hoje de manhã, que estava aqui no café falando Simão, não? Sim, exatamente.
Primeiro homossexual da história.
Que você tenha consciência. Mas o conceito é o seguinte, eu não sei se diria o primeiro homossexual, vou fazer um parênteses só com seriedade, porque não sei se é uma questão de homossexual, uma questão de um ataque do momento, porque acho que um cara aí para cima do pai e tudo mais, conforme essa explicação que você traz, é...
Não é nem homossexual.
Exatamente,
né?
É só uma questão de...
Mais,
eu acho que...
Mais patológica.
Eu não sei se seria, eu não sei se seria patológica.
Do que direcionamento sexual.
Calma, a Torá atrás nos conta que eles plantaram um vinhedo e ficou bêbado, certo? Talvez as consequências da primeira bebedeira que teve na história.
Mas bebedeira...
Não sei se entende... Não.
É bem analisado.
Eu vou fazer um parênteses. Tem um midrash muito bonito, já comentei uma vez.
Analisado, sim.
Tem um midrash muito bonito que diz que quando Noah saiu da arca, a primeira coisa que plantou foi a videira. Só que a videira ele plantou e primeiro regou com água, depois regou com sangue de cordeiro, depois com sangue de macaco, e por último com sangue de porco. Aí dizem, por isso que o vinho tem essas características. Quando você bebe um pouco, ele que nem água. Quando você bebe mais um pouco, te deixa mansinho que nem um cordeiro. Quando você bebe mais um pouco,
vira um porco.
Como não? Começa a fazer macaquice. Já começa, sabe, chamar atenção, tudo macaquice. Quando bebe mais um pouco ainda, aí fica se revolucando no chão que nem um porco.
Mas diz que o vinho daquela época não é o vinho de hoje. O vinho daquela época era um vinho de, sei lá, de 40 graus. Hoje
não, não, somente, 12, não somente isso, era um mais fermentado. Mas não foi, como dizer, estocado em tonéis de roble, sei lá o quê, sabe? Que tipo de madeira lá. Não, simplesmente o carvalho. Estamos falando aqui uma questão simples. O efeito que a bebida em excesso pode fazer. Eu acho que isto daqui é um ponto de reflexão. Beber um pouco é uma coisa. Beber em excesso pode trazer consequências que não é que era homossexual. Ah, mas porque você perde o controle. Entendeu? Não é que ele teve um relacionamento adulto e maduro com outro homem, que seria homossexual, vamos dizer assim.
Sim, sim, sim.
Não estou sendo discriminativo.
Sim.
Estou aqui simplesmente analisando. Isso aqui foi consequência de uma bebedeira. Porque era um homem que forçou o próprio pai. Se você analisa um pouco, é muito além. Mas vamos lá, na paraxá também temos... E quando nós começamos a falar, uma das, vamos dizer, a passagem mais interessantes, que é no final da paraxá, a construção da Torre de Babel. A Torre de Babel é um marco na história da humanidade. Por quê? É um marco. Porque na prática não deixa de ser uma divisória das águas. Até a Torre de Babel, o que aconteceu? O mundo inteiro, toda a humanidade falava uma só língua. Todo mundo se entendeu. Depois da Torre de Babel, o que Deus decidiu fazer? Misturou as línguas e virou, entre aspas, toda uma bagunça. Isso foi uma consequência pós-Torre de Babel. Esta consequência pós-Torre de Babel, na prática...
E qual era a língua hebraica?
Sim. La Shona Kodesh.
Todo mundo falava hebraico.
Todo mundo. Quando Deus criou o mundo com a Shona Kodesh, quando falou com Adão, entre aspas, ensinou ele a falar, entendeu? Foi naquela língua também. Nós vemos, inclusive, o Rashi traz esse comentário, uma prova, semana passada nós vimos na Torá Parashat Bereshit o quê? que chamou a mulher Isha, porque ela foi, veio da onde? Do Ish. Isha porque veio do Ish. Já vemos que a linguagem, ou seja, como que mulher porque veio de homem. Tem a ver mulher com homem. Certo? Agora, Isha veio de Ish. Opa. Em inglês também combina, talvez. Woman que veio de man. Mas mulher e homem não tem nada a ver. Ou seja, certas coisas que fazem que o hebraico realmente prova que Deus criou o mundo em hebraico e tudo isso foi... E Adão, quando chamou e tudo mais com os nomes, foi justamente em hebraico. Ok? Mas vamos... Na verdade, não sei se hebraico a nível, como chamamos hoje, como língua...
Corrente.
Não, língua corrente. Como língua com regras gramaticais de hoje em dia. Se não, um conceito um pouco mais amplo, que seria o Lashon HaKodesh. Mas... Língua sagrada. Vamos lá, então, tem muitas histórias na Torá, como vemos, que podemos entender como falamos, mas aqui, na história da Torre de Babel, temos aqui uma passagem muito interessante. Como falamos, primeiro, estava todo mundo, vai colar e safá achat, o dvarim achadim. E estava toda a terra com uma língua só e o mesmo ideal. Era uma coisa incrível. Todo mundo no mesmo ideal, todo mundo concordando. Você imagina uma sociedade todo mundo de acordo? Se teria uma sociedade todo mundo está de acordo, explodiria em Brasília. O ideal comum seria esse, talvez.
Todo mundo entrava no jogo.
E as pessoas que falaram, vamos fazer para nós uma cidade, e no topo da cidade uma torre que chega até os céus, sim? E vamos fazer para nós um nome. Quando Deus viu isto, ele não gostou, não concordou, não aceitou, e disse, eis que tem uma língua para todos em comum, agora destes simplesmente não vão conseguir fazer o que eles que estavam planejando. E o que, que ele fez? Misturou as línguas deles. E aí criou diversas línguas. Então um falava uma coisa e outro não entendia. Calão, quantas vezes já foi para Nova York?
Duas.
Já chegou no aeroporto de Nova York? E que quantos idiomas você ouviu na tua volta?
Não, praticamente só inglês. Não escutei. Alguns.
Na Europa, você estava? No aeroporto na Europa?
Sim.
Quantos idiomas você ouviu?
Alguns.
No cótel, quantos idiomas você ouviu?
Aí já explodiu.
Imagina agora assim, todos os idiomas que você ouviu, cada grupo estava falando entre si. Imagina um conversando com o outro. Um bota na mesa, um de cada grupo, e todo mundo falando.
Complicado. No Brás, sabe? Vai no Brás, escuta árabe, você escuta coreano, você escuta chinês. No próprio Brás.
Você escuta um pouco de português.
Um pouco de português.
Então, a Kadosh Baruch Hu misturou as línguas. Virou uma bagunça. Então, esta história, com, na verdade, tem muitas perguntas surgem aqui, desta história. Uma passagem muito marcante. Qual é o problema que os homens querem fazer para si um nome e construir uma torre? Qual o problema? O que, que eles falaram? Vender a cela no Shem, vamos fazer para nós um nome. Vamos ter, sei lá, naquela época... A Torre Eiffel. Não é orgulho para o francês ter a Torre Eiffel? Não é um orgulho para os italianos ter o Arco do Triunfo? Cada um tem um orgulho do seu monumento.
Arco do Triunfo dos italianos?
Eles têm. É um lugar histórico, um lugar especial. O Coliseu de Roma, ou na Grécia,
é.
Ou Big Bang em Londres, o que chamamos de cartão postal.
Sim.
Certo? É um orgulho. Eles também queriam ter um orgulho. Vamos fazer para nós um nome. Todo mundo vai falar, ó, lá em Babilônia, eles têm uma torre que, ó, ó. Qual o problema? Então, na prática... Eles estavam querendo construir uma cidade e uma torre. Por que que a Kadosh Baruch Hu se preocupou com isto? e os castigou misturando as línguas. E como ele faz isso? Através de misturar as línguas. Que forma incrível. Não dá sucesso, não deixa eles.
Criptografou.
Gostei da versão virtual da Torre de Babel. E daqui aprendemos que a situação de que, na prática, que todo mundo fará uma mesma língua, aparentemente, aos olhos de Deus, era que? Era algo meio que perigoso. Sim ou não?
Sim.
A prova está que ele foi, o que ele fez?
Mas a intenção da Torre de Babel era atingir o céu.
Calma. Mas o que está escrito na Torá, vamos fazer para nós uma torre e fazer para que tenhamos um nome. E faremos para nós um nome. Deixa eu pegar mais um segundo.
E quantos andares levantaram com a torre?
Cavalo, não sei.
É interessante saber, né?
Que diferença faz? Se foram 2 ou 25?
Não, diferença no sentido.
Naquela época o pessoal ainda não tinha mitzvah de Shabbat, então não tinha problema de andar baixo, todo mundo queria andar alto.
Não, no sentido em que eles não tinham técnica nenhuma para fazer isso.
É?
Eles não tinham técnica nenhuma para fazer isso. Eles não tinham um instrumento. Como é que eles fizeram? Quer dizer, é complicado, não é fácil.
Versículo 3 do capítulo 11 de Gênesis. Eles disseram um ao outro: vinde, moldemos tijolos e os cozinhemos. Os tijolos eram como pedra e o barro serviu de argamassa. E eles disseram, versículo 4: vinde, construamos para nós uma cidade, uma torre cujo topo alcance o céu. Façamos o renome para nós, para que não sejamos espalhados por toda a face da terra. O que, é que eles queriam? Ter um nome para não acontecer que Deus, como fez eventualmente na época do dilúvio, etc. Essas são outras questões. O que, é que eles queriam? Se vamos nos espalhar, porque começaram a crescer, não esquece, depois de Noé, quem tinha depois do dilúvio?
Abraão.
Não,
só Noé e os filhos.
Sim.
Quase as esposas.
É.
Que mais tinha? Ninguém. De repente começaram a se multiplicar. Até aqui já passaram bons anos. Então o que que fica? O que está acontecendo? Nós vamos espalhar. Todo mundo mora junto. Chega uma hora que vão crescer. Tem medo que se o cara se afasta, se perca. Não tinha Waze naquela época, calando. Então, vamos fazer uma torre, uma torre de referência. Se nós vamos espalhar, porque isso aqui se atrás, pena, puxa, penicolares, sabe, nós vamos espalhar por toda a face da terra. Certo? Vem aqui, então o que a gente decide? Então vamos trocar, mudar as línguas para que isso não aconteça. Conclusão, tiramos daqui a conclusão, que todo mundo pensar e falar a mesma coisa não é bom. Consequentemente, surge uma pergunta. Por que não é bom? Por que não é bom que cada um fale a mesma coisa, que todo mundo se entenda? Seria tão bonito. Se reza rápido, vem um cara que fala despacito. Se reza devagar, o outro fala: rabino, eu estou dormindo. Não, estou dormindo. Não estou falando do cara que tem que ir embora. Quem tem que ir embora é forçado. Estou falando questão de gosto, de ritmo. Mas cada um gosta diferente. Um gosta de música clássica, outro gosta de heavy metal. Sabe? Estão polarizando, mas cada um.
Tem um gosto.
Mas a Torá nos diz que antes da Torre de Babel era todo mundo.
Sim.
Era que nem. Como chama? Que nem Coreia, no norte. Não tem jeans.
Tudo.
Não tem jeans. É proibido usar jeans na Coreia. Não vendem jeans nada. Se não haver um coreano tal de jeans. Alguém me mandou isso no WhatsApp outro dia. Não sei por que é tão relevante saber se tem jeans, mas. Mas voltando ao nosso assunto. O Midrash analisa um pouco destas intenções ocultas que estavam detrás da Torre de Babel. Sobre as palavras que diz quando tinham se afastado no início do capítulo, que tinha se afastado do lugar chamado Kedem, onde estava antes, diz o Midrash, que eles se afastaram de quem? Quem é Kedem? Kedem não é o nome do lugar, senão Kadmonu Shel Olam, o predecessor do mundo. Shadi Hashem, que está antes do mundo, que precedeu. Então, que antes do que Hashem, ele queria se afastar de Hashem.
Só o trono de Deus prevaleceu antes do mundo.
E Hashem também.
Sim.
Então, na prática, simplesmente eles estavam querendo se afastar de Hashem. Ou seja, a construção da torre não foi, na verdade...
Ah, não. A Torá também existiu antes do mundo. Né?
É?
Torá, Deus...
A Torá, Amistad.
Deus, Mashiach...
Não, Amistad.
Não, antes da criação do mundo.
Amistad.
Amistad estava no Gan Eden? Onde estava Amistad?
As Neshamot.
As Neshamot.
Neshamot de Amistad. Vamos lá. Então, simplesmente, a construção do Torre de Babel não é tão surpreendente. Porque aqui não é que fizeram a Torre de Babel. Puxa, como que se ocorreu, tiveram essa ideia? Eles queriam simplesmente se desvincular de Hashem de uma forma muito especial. Tem uma opinião que diz que a Torre de Babel eles fizeram para quê? Para subir e guerrear contra Deus. Uma explicação muito simplista diz que não, que se vier novo Mabul, novo dilúvio, eles vão sobreviver porque vão estar em cima da torre. Como chama? O Mabul, o dilúvio, cobriu todas as montanhas. Então, em cima da montanha, vão fazer uma torre ainda. Se vier dilúvio, estamos por cima. Entendeu, Calão?
Sim.
Mas conforme o Zohar, e se explica também em Hassidut, a cena é a seguinte. A pessoa do que chama da geração da Torre de Babel, que chamada Dor Aflagá, para eles era claro que tem um Criador do mundo, sim, e que cada um é dependente dele. Todos, toda a nossa existência vem de quem?
Vem da criação de Deus.
De Hashem. Nós dependemos de Hashem.
Claro.
Se Hashem desliga da tomada, a gente caput. Eles sabiam exatamente que se desvincular ou enfrentar a Deus significava simplesmente desligar da tomada. Mas eles não queriam também se subjugar totalmente e se anular as vontades divinas. Então o que procuraram? Um jeito que vai possibilitar a eles de poder estar ligados na fonte sem necessariamente fazer a vontade da fonte. Ou seja, eu estou ligado com Hashem, mas não quero fazer o que Hashem quer de mim. Ou seja, na prática, o nosso mundo, que é chamado o mundo, como é chamado este mundo, na verdade, na Kabbalah? Olam HaTikun, o mundo do concerto, de correção, de concerto. Certo? E está baseado sobre um fundamento. Se o fato que a luz divina paira onde o lugar se anula perante Deus. Se você não tem vontade própria, você se anula perante Deus. Ah, eu não concordo. Você não tem que concordar. Você tem que aceitar.
Tem que aceitar.
Você tem que aceitar que Deus manda. Deus sabe o que é bom e Ele vai te aconselhar. Quando você vai no médico, eu não quero tomar remédio. Mas o Senhor vai ter que tomar. Ah, mas eu não quero. Agora, o que acontece quando você sai do médico? Uma das duas. Se você vai fazer o tratamento, em definitiva, o que, que você fez? Anulou a tua própria vontade
e aceitou,
que aceitou do médico. Que é o que acontece conosco com a Hashem. A gente tem que se anular na prática. Para Deus poder iluminar dentro de nós, nós temos que, entre aspas, tirar nossa luz e deixar brilhar a luz de Hashem. Então não sou eu, é Hashem. Isso é uma fonte de vida que emana justamente do nome de Hashem, que é o Shem Hashem, que a gente diz, e o utensílio de pairar esta divindade no mundo é como através de que o mundo se anula perante ele. Isso é aquele que o tzadik mais te representa em relação divina. Você vê que tem mais que do chá e tudo. Eu te digo que ele menos aparece a ele. Ele está anulado perante Hashem. Não é que ele diz, bom, eu quero ter uma casa, eu quero, eu preciso. Eu, não existe eu, é a Shem. Achei que estudo Torá, vou estudar Torá. Achei que eu vou colocar tefilim, vou colocar tefilim. Achei que eu faço a brachá do Lá, vou fazer a brachá do Lá. Por quê? Porque o que interessa o que é? A vontade de Hashem. Então, para driblar ou burlar este problema básico, eles pensaram, na época da torre, prévia à torre de Babel, utilizaram justamente o segredo de que é da união. Eles sabiam que a força central deste mundo de correção, de conserto, é justamente a união, a soma que existe entre os componentes. E o nome de Deus, que existe nos sete atributos, justamente, porque neles tem a união de todos eles de forma completa. Só que no mundo de santidade, esta união é consequência da anular-se a Deus. Não é ao contrário, eu ser. Eu tenho energia de Deus dentro de mim. Você tem. Você tem uma Neshama. A Neshama que a gente tem dentro. Certo? Então a Neshama que a gente tem dentro é o que nos dá vida. Mas o que faz que essa Neshama esteja aí dentro? Principalmente esteja mais revelada a minha anulação perante a Shem. Você estava cansado ontem quando voltou do Shiur, mas acordou hoje de manhã. Por quê? Porque você se anulou. Isto que a Shem quer de mim. A gente não quer que fique dormindo até as 9. A gente quer que vou acordar cedo, vou no Shiur, rezar com minhas, e depois ainda vou participar do Shiur. E às 9 vou encarar meu dia. Não, eu vou dormir até as 9 para encarar meu dia. Por que você faz isso? Porque você aceita que esta vontade de Shem. Você se anulou. Na hora que você se anulou, na verdade, o que brilha em você é a luz de Hashem. E eles sabiam que isto é uma regra básica. Mas o principal força onde está na união. Nós falamos sempre. Barreino avino curano queja. Nos abençoe nosso Pai como um só. Quando somos como um só. Então, uma vez que estavam todos anulados perante Hashem, através disto se somam e se unem uns com os outros, ao ponto que eles recebem a bênção de Hashem só pelo fato da união. Ok? Então, o que fizeram eles? O pessoal que construiu a torre. Eles tentaram, por assim dizer, desligar a tomada, se desvincular a união da submissão. Uma vez que estamos todos unidos, não precisamos estar submissos à vontade divina. Eu não preciso aceitar. Porque tem a união e tem a aceitação. Uma vez que estamos unidos, não preciso aceitar. Não preciso me subjugar. Não preciso me anular perante a vontade de Hashem. Desta maneira, eles pensaram, nós vamos conseguir desvincular de Hashem. Não estaremos nem seremos pendentes dele. Ou seja, simplesmente vamos poder nos virar contra ele. E isso que eles falaram, vamos fazer para nós um nome. O que significa fazer para nós um nome? Vamos fazer para nós um caminho próprio nosso para receber a divindade sem estar dependendo de Hashem. Ou seja, não precisa comer kasher, não precisa cuidar Shabbat, não precisa colocar tefilim, não precisa fazer nada. Estamos juntos automaticamente, já o resto não precisa. Agora, como se pode pretender de captar a unidade quando nós, ou ter unidade quando não temos submissão?
Temos?
Submissão. O pai gosta de todos os seus filhos que se dêem bem, que estejam juntos. Mas se os filhos não reconhecem o pai, como vão estar juntos? Como vão ser irmãos se não reconhecem que são filhos do mesmo pai? Não sei se dá para entender o exemplo. Primeiro que nada, tem que reconhecer que somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. A união, uma consequência depois. Esta força pensaram eles, vamos receber simplesmente da onde? De ter uma linguagem só, estar todos unidos. Esta é a língua sagrada que eles falaram. Mas já tem gente que pensa, ah, eu falo hebraico, acabou, não preciso mais nada. Lashon HaKodesh, com a qual Deus criou o mundo, ela tem uma força de criação. Por quê? Como Deus criou? Como Deus criou? Através da palavra.
A palavra, das letras.
A palavra, ele falou. Então, se vamos ter umas palavras, vamos todo mundo falar a mesma língua, automaticamente, com a língua, se cria tudo. Então, simplesmente, tendo esse domínio, a língua sagrada, ela cria em seu entorno forças espirituais, muito grandes de que? De união. Por isso chamaram Safa Ahat, uma língua. Por quê? Porque a língua é o que une. E é simples, como falamos antes no exemplo do código. Estavam todos juntos em grupinhos e grupinhos e grupinhos. Cada um falando entre si, mas estavam em grupinhos. Por quê? Porque a língua te une. E ela tem a força, eles pensaram justamente de quê? De ela fazer pairar entre eles a união. O que temos em comum? Quando você viaja, está num lugar, está sozinho, de repente você vê alguém que fala a tua língua, já fica próximo. Em alguns casos, qualquer coisa, sei lá o quê, já temos algo em comum. Então eles pensaram que a língua é o que os vai unir. E aí eles começaram a construir a torre, a cidade de Ator. Por quê? Eles vão ser um centro, um eixo, que vai unir toda a humanidade, e através desta cidade, desta torre, virá para eles a bênção superior. Ou seja, eu vou receber de Deus, vou fazer um gato. Como diz no Brasil, um gato, não? Fazer um gato, vou receber energia, mas não vou pagar conta. O que eles queriam, que todo o problema, todo o problema foi isso, fazer o gato. Então, Kadosh Baruch Hu viu qual que é realmente o objetivo deles, qual é o intuito deles, e pensou que talvez eles consigam preservar a unidade. E desta maneira, eles vão direcionar a energia divina que cada um possui para um lado que não corresponde. Então, o que, que Deus fez? Ele atingiu justamente na raiz desta união. Qual era a raiz da união? Uma língua. Então, mistura as línguas, acabou.
A união.
Simples. Quando Deus misturou as línguas e tirou deles a língua sagrada, novamente eles não podiam chegar a uma união verdadeira. E, consequentemente, como a Torá diz, se espalharam sobre toda a face da terra. Contudo, a união que eles revelaram serviu para eles, para que não se possam perder como pessoas da geração do dilúvio. Mesmo, e aqui uma grande diferença, mesmo que eles se viraram contra Deus, aqui contra quem era o problema? Na Torre de Babel, contra Hashem. E na época de Noé, contra quem era o problema? Entre eles. Ninguém se virou contra Deus. Tinha, a terra estava cheia de Hamas, de roubo, de saque, certo? Estava tudo corrompido, a corrupção era geral. O mundo estava feito uma Brasília. Ou seja, provavelmente naquela época nas proporções menores. Mas eles simplesmente, o pessoal da época da Babilônia, eles não se viraram contra Deus. E contudo, vemos que Deus aniquilou quem? A geração do Noé, onde havia corrupção. Deus abomina a corrupção. Isto, uma vez que na geração do dilúvio eles não se entendiam entre si, e na geração da Torre de Babel, havia união entre as pessoas, havia harmonia, havia entendimento, unidade de ideias e demais, por isso Deus vem nos ensinar uma regra que nós aprendemos já no Pirkei Avot, Lelamedcha Shesanoi Amachloket Vedador Shalom, para nos ensinar como Deus odeia a discórdia e ama a paz. Por quê? Qual a diferença das duas situações? Na torre de Babel, no final da Parashá, ele se vira contra Hashem. E o que Hashem faz? Mistura a língua, mas os poupa. Na época do dilúvio, predilúvio, o que aconteceu? Ninguém se meteu com Hashem. Mas as pessoas entre si estavam brigantes. Havia corrupção, ambição, etc. Então, o que aconteceu? Este mundo não era digno. Um mundo de corrupção. Deus decidiu aniquilá-lo. Ah, mas quando o mundo está unido e a coisa contra Deus, Deus diz, não me importa que estão contra mim. Mas o principal é que vocês estão unidos entre vocês. Aqui vamos nos ensinar justamente que Deus detesta a discórdia e ama a paz. O antagonismo nas duas situações.